Som, luz, câmera, ação. Branquitude. Substantivo feminino que, segundo Cida Bento, em sua essência, diz respeito a um conjunto de práticas culturais que são não nomeadas, não marcadas, ou seja, há silêncio e ocultação em torno dessas práticas culturais. Ruth Frankenberg define branquitude como posicionamento de vantagens estruturais de privilégios raciais. É um ponto de vista, um lugar a partir do qual as pessoas brancas olham a si mesmas, os outros e a sociedade. A professora Robin DiAngelo nomeia por fragilidade branca, um estado inerente à branquitude no qual o estresse racial se torna intolerável para as pessoas brancas que, ao serem incitadas ao debate racial, tendem a reagir defensivamente e a responder com raiva, medo e culpa. Fato. Substantivo masculino. Qualquer coisa cuja realidade da existência pode ser aferida dentro de um contexto pré-estabelecido. São considerados fatos históricos, científicos, toda e qualquer afirmação que pode ser aferida dentro do seu contexto. O fato é intrinsecamente diferente de uma opinião. Opinião está no campo do juízo pessoal, individual ou coletivo, e não precisa ser aferida. O fato só assume essa característica quando aferido através de um método científico. Mito. Segundo Jack Goody, um mito ou uma história é sempre modificado quando é transcrito. Nesse momento, assume um novo gênero, nesse caso, literal. Trata-se de uma narrativa, um discurso. Uma forma da sociedade espalhar suas tradições e, principalmente, suas contradições. Exprimem dúvidas e paradigmas. Pode ser uma possibilidade de refletir sobre a existência de algo. No dia 31 de dezembro de 2021, a BBC News Brasil publica uma matéria com o título Zélio e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, o fundador da Umbanda, que não é bem aceito pelos umbandistas atuais. A matéria é o resultado de uma entrevista concedida por mim, pelo historiador pai Guilherme Watanabe e pelo cientista social Lucas Lucena. O conteúdo central apresentado pela BBC propõe a exposição de uma contranarrativa, aquilo que por vezes é tratado como fato, ao invés de mito. O perigo da história única, expressão utilizada pela escritora e intelectual Chimamanda Ngozi Adichie, é de que nós acreditemos que a cada ponto que se aumente durante um conto, dependendo de quem conta, torna-se uma realidade. E, como os mais velhos afirmam, uma mentira contada muitas vezes torna-se uma verdade aceita para sempre. Dependendo do contexto, sem mais questionamentos. O discurso contra-hegemônico que se destaca diante dos debates do embranquecimento de Umbanda não se refere somente às culturas plurais do povo negro e das noções sobre a identidade daquilo que vamos conceber por negritude. Na realidade, como afirma o professor Kabenguele Munanga, o que se manifesta diante das discussões é o fato dessas culturas terem sido vítimas das piores tentativas de desumanização e de terem sido historicamente submetidas às mais variadas políticas sistemáticas de destruição, sobretudo políticas que negaram suas existências. Em uma sociedade estruturalmente racista, não há como negar que este fenômeno, a brasileira, como dizia Lélia Gonzalez, invade silenciosamente os mais diversos cantos dos terreiros de axé. Só com essa informação já é possível afirmar que a cultura umbandista é, de modo direto e indireto, vítima de embranquecimento. Mas que termo é esse que causa um tímido rebuliço nas redes sociais e nas plataformas de compartilhamentos de vídeo? Aliás, qual é a intenção de sermos responsáveis por tais birras? Sim, birras. Distante aqui de qualquer reafirmação de antipatia ou desinteresse pela história de Zélio de Moraes ou do Caboclo das Sete Encruzilhadas ou qualquer outra figura atrelada a esse movimento, é necessário que se diga que não temos nenhum interesse nesse encontro senão em apresentar ao nosso povo, o povo de terreiro, uma alternativa para a base de uma religião afro-brasileira que tem seus valores sistematicamente ameaçados por uma ideologia racista, uma ideologia da branquitude. Partindo então desse pressuposto, além de identificar esse embranquecimento sistêmico, sugiro que observemos o movimento do embranquecimento da Umbanda amparado por três pilares principais. O primeiro movimento propõe descobrir e colocar em evidência as diferenças entre Umbanda branca e aquilo que, para eles, seria o baixo espiritismo ou ainda, de modo subentendido, a Umbanda Negra. O segundo pilar do embranquecimento propõe a promoção e a valorização de tais diferenças. Então se presta a dizer o que é Umbanda Branca diferente do que é o baixo espiritismo, por exemplo. E o terceiro pilar se pretende levá-las ao absoluto. A certeza factual, única, inquestionável, inventando culturas, atribuindo valores, estabelecendo pactos e cooptando identidades. Não há dúvidas que a Umbanda é uma cultura afro-brasileira. Mas ainda hoje, 5 de agosto de 2022, é possível encontrar pessoas que afirmam ser a Umbanda uma religião de origem mítica oriental, fundada no Brasil por um jovem branco de 17 anos, dentro de um centro kardecista com o nome de Santa Católica. Enfim, para conversar um pouco sobre essas e tantas outras questões, eu convido grandes amigos, os quais aqui hoje se reúnem para garantir um discurso cada vez mais honesto para a Umbanda. Senhoras e senhores, recebam com uma salva de palmas Guilherme Watanabe, Lucas Lucena e Renzo Carvalho. Atina para isso.
Este ritmo binário predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental dedicada a Exu. A árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.
Eu geralmente apresento os meus convidados, né? Aí eu vou falar assim, ó, o cientista social, o historiador, o influencer, mas eu acho que durante a conversa a gente vai se apresentando e eu gostaria de ouvir de vocês, passo a passo, começando aqui pro pai Guilherme Watanabe. Antes de mais nada, boas-vindas, meu pai, muito obrigado o senhor ter vindo. Começando por pai Gui, qual é o estímulo que coloca a sua pauta de pesquisa na história da Umbanda? O que te estimula a isso, pai? Muito obrigado pela sua presença. Salva de palmas para o pai Guilherme Watanabe de novo. Axé.
Bom, saravá para todos, todas, todes. Pai, obrigado pelo espaço, obrigado a toda a produção da Aruanda também. Quando eu entrei na Universidade de São Paulo, eu tive contato com muitas coisas daquilo que a gente não tem nos terreiros, né? Principalmente daquilo que é intitulado como História da Escravidão, que é um ramo da história cultural, né? E da história do negro no Brasil. E aí eu comecei a perceber que aquela religiosidade, aquela religião umbanda que eu pratico, que eu praticava, que naquela época, naquele meado de 2015, 14, tinha o principal nome do Zé de Moraes como fundador, anunciador, enfim, qualquer coisa. Eu percebi, na verdade, que a gente tinha os negros bantos no Brasil, na diáspora, praticando aquilo que a gente vê nos terreiros, né, a princípio. E mais do que isso, eu percebia também, estudando aquela história toda, que aquilo que o Zélio fazia não era necessariamente aquilo que a maioria dos terreiros no Brasil faziam. E aí, partindo disso, então, eu, né, tento desenvolver uma pesquisa dentro da universidade ainda. Todas as matérias que eu pego na universidade são voltadas para essa área, né, da história cultural do negro na diáspora. E eu começo a desenvolver isso com um pouco mais de gana ali, mais ou menos 2019, isso? 18?
Acho que 18, 19, né?
18, 19. Eu tinha já a pesquisa, eu tinha a dona Marina, né, de Melo Souza, com muitas conversas comigo, a gente estava desenvolvendo bastante isso. E aí eu encontro você, e aí a gente conversa, porque para quem é um bandista dessa época, sabe que falar alguma coisa contrária a esse marco institucional, institucionalizante, oficioso, né, mentiroso, da Umbanda Branca, era você arranjar guerra com muitas pessoas muito poderosas, né, da Umbanda. E o senhor, junto com tantas outras referências aí, sim, acadêmicas, também me impulsionaram a isso. Então, eu olhei para aquela história e falei, bom, é fato, né? É fato. Não é achismo. Né? A pesquisa leva a isso. E aí eu começo a divulgar as minhas pesquisas e lanço, então, por fim, o História da Umbanda antes da Hélio de Moraes, que atualmente é o Repensando a História da Umbanda, que está no Aruanda EAD.
É importante que se diga que antes do Aruanda EAD você já dava esse curso, né? Então, a gente tá falando de um curso que começa aí em 2018, a ser estruturado em 2017.
É isso. Em 2017 começam as pesquisas para valer. Não é? Para quem me conhece também sabe que eu venho de um contexto de vulnerabilidade econômica por causa da minha família. Né? Então, eu tinha que juntar tudo. Né? Eu tinha que juntar o trabalho, né? CLT, junto com as pesquisas, a vida acadêmica, né? As aulas, e aí eu fiz, então eu consegui desenvolver essa pesquisa, juntar esse material, e demorou um tempo para conseguir lançar esse curso. Mas eu consegui lançar o curso, na verdade, porque o senhor me apoiou, né? O senhor falou, é isso, né? Vai à frente, enfim, e eu fui.
Aí chega o Lucena, não é? Eu acho que não é isso, Lucena, nessa você faz esse curso, não foi isso, mais ou menos? Você também já pesquisava a Umbanda antes, a história da Umbanda, né? Desse lugar do cientista social, como é que é isso? Salva de palmas aqui esse senhor.
Axé. Salve a força de todas as pessoas aqui presentes, meu Motumbá, meu Colofé, meu Macuyu. Na verdade, eu venho de um lugar das ciências sociais que não tem nada a ver com religiões afro-brasileiras, na verdade. A minha monografia é sobre crimes ambientais e povos indígenas, assim, tá em outra coisa. E aí, rolando o feed do Instagram, eu vejo o curso do Gui, assim. E eu começo a entrar nisso com o curso do Gui. Em função do curso do Guilherme, eu escrevo um texto e eu coloco naquela plataforma da Medium, que são textos, né? E aí eu só começo mesmo a entrar nessa empreitada na internet porque o Renzo me cutucou. Ele me manda mensagem no Instagram e fala, cara, você tá falando sobre essas coisas, eu tô no Twitter. Vamos pro Twitter! E foi assim, nada muito planejado.
Então, quem articulou a chegada do Lucena foi o Renzo. E virou essa família, né? Renzo, seja bem-vindo, querido.
Enfim, agradeço bastante a oportunidade de estar aqui. Foi o que nós estávamos conversando ontem, né? Logo que eu cheguei, que tudo isso que está acontecendo aqui foi fruto de horas e horas e horas perdidas escrevendo os mais diversos textos com as mais diversas escassas fontes. Eu tive bastante embasamento com o Pai Gui, com o próprio Lucas, com o David nem se fala, mas eu sinto que essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, ela foi construída há muito tempo, né? E óbvio que isso daqui não é o ápice, porque o ápice será justamente quando a gente não precisar mais conversar sobre isso. Mas, de qualquer forma, é uma grande oportunidade. E eu conheci o Pai Gui. Chega engraçado, né? Porque a gente vai falando e vai ter que citar vários nomes, né? E eu conheci o Pai Gui porque eu comecei a escrever um pouco sobre Umbanda ou Omolocô no meu Twitter, porque era uma realidade muito presente para mim, né? Eu fui nascido e criado nesse meio religioso.
Você é um homem de Omolocô?
Sim. Eu comecei no Omolocô. Fui nascido e criado no Omolocô. Minha avó era uma mulher iniciada no candomblé, mas minha tataravó tinha um terreiro perto da minha casa, na Engenhoca, que era de Omolocô também. Enfim, e durante a pandemia eu fiquei muito mal, assim, por não ter tanto contato com as pessoas e eu encontrei o refúgio no terreiro, né? Porque foi justamente no terreiro, durante a pandemia, onde eu estive mais presente. E quando eu passei a perceber que aquilo que eu fazia no terreiro para algumas pessoas era errado, eu comecei a duvidar não só da minha prática, como da minha própria identidade. E é quando, nessa crise de identidade, essa sensação horripilante de você não saber quem é você de fato, que eu comecei a ler e a estudar sobre a Umbanda, comecei a escrever um pouco. E criei profunda amizade com o Breno Loeser, que hoje em dia é meu irmão de santo. E aí o Breno me aconselhou a fazer o curso do Pai Gui. E daí eu fiz. E quando eu fiz o curso do Pai Gui, minha cabeça simplesmente fez um boom. E aí Da mesma forma que eu mandei mensagem pro Luciano, mandei mensagem pro Pai Gui, despretensiosamente, dizendo que queria tirar uma dúvida sobre um assunto. E aí, quando ele me respondeu, eu falei, vamos virar amigo? Aí a gente virou.
Você sabe, eu vejo muito o Lucena falando sobre o espiritismo e o Pai Gui, consequentemente. É possível dizer que aquilo que se constrói como marco fundador da Umbanda é, na verdade, uma dissidência do espiritismo e que, na verdade, quando se diz ali nascer uma Umbanda no 15 de novembro de 1908, na verdade, está sendo subentendido uma ruptura daquele espiritismo mais, como que a gente pode dizer, ortodoxo. E aí se cria, na verdade, o espiritismo de Umbanda, que então poderia ser compreendido como uma vertente do espiritismo e não a criação da Umbanda, Pai Gui?
Se for isso, o Zélio não fundou nada, então. Porque já existia. Aquilo que o João do Rio ele publica, não é? Tanto com as religiões do Rio, mas posteriormente com o falso espiritismo, o que o João do Rio, né, Paulo Barreto, jornalista, cronista, um dos maiores cronistas do Rio de Janeiro.
Do qual o senhor é especialista em pesquisa,
sim,
né?
Sim.
Importante.
Ele publica, importante, né, com um falso espiritismo. Lá em 1908, em janeiro de 1908, ele fala que o espiritismo ele é diverso. Porque quando a gente fala assim, baixou um preto velho na mesa espírita, baixou um caboclo na sessão espírita, a gente tem uma imagem de espiritismo que ela é, né, colocada ali dentro de dogmas, valores, enfim, kardecistas. Mas o espiritismo que era praticado no Rio de Janeiro não era esse. Não era esse porque o Rio de Janeiro, no início do século XX, em grande parte, as pessoas eram analfabetas. Porque as obras do Kardec estavam vindo ainda da França, estavam sendo traduzidas. Ou seja, mesmo o espiritismo era um espiritismo à brasileira, que não tinha o rigor, e é isso que o João do Rio ele mostra lá em 1908, em janeiro de 1908, quando ele fala que baixou um Pai João na sessão do, se eu não me engano, Emerson Giumbelli, que ele diz, né, que era um dos espíritas mais rigorosos do Rio de Janeiro.
É esse o episódio Feiticeiro Dias?
Isso.
Eu gosto de sobrenome, rapaz. Eu, na hora me identifiquei. Falei, Feiticeiro Dias? Não, peraí que eu vou mudar meu nome. Vou ser o Feiticeiro Dias agora.
E é isso. Então, lá em janeiro já existia isso. E aí, esse pai de mesa, sei lá como é que a gente pode... O médium, né? O Emerson Giumbelli estava na cabeceira da mesa, de uma mesa colocada. Ele ia chamando as pessoas iam dando passagem a alguns espíritos, dentre eles o Feiticeiro Dias, que ele olha pro Feiticeiro Dias e fala, você é fulano de tal. E ele fala, né, dá uma risada. Aí ele fala, eu gosto de espírito que dá risada. Você é o Dias, o feiticeiro. Eu quero que você passe em tal e tal e tal casa e resolva os problemas lá. E ele vai. Aí depois, logo em seguida, baixa o espírito do Pai João. Que o João do Rio, em 1908, influenciado já pelas ideias do Nina Rodrigues, né, que praticamente funda, né, a antropologia no Brasil, mas era um médico extremamente racista, né, que estava ligado às ideias de uma medicina legal italiana, né, do Cesare Lombroso, atavista, portanto, um racismo atavista, influenciado por essas ideias, ele fala que aquele espírito do Pai João era algo que ele não dava muito valor. Imagina, nem para falar um africano, um africanês de verdade, ele fala, né? Porque o Pai João chega na mesa e fala, Miss e Fi, não sei o que lá, dá um conselho para as moças que estavam ali, né? Canta um ponto e vai embora. Então, quer dizer, se for para basear nisso, não é nem o espiritismo de linha o Zélio teria fundado, porque isso já existia. Com mesa, com sessão, onde baixam os espíritos de pretos e indígenas e onde eles têm trabalho.
Eu vi um post do Lucena uma vez falando sobre esse caso, né, Lucena? Falando sobre o janeiro de 1908. Isso impacta muito as pessoas, né? No Twitter, se eu não me engano, você postou. Isso impacta muito as pessoas porque as pessoas falam, não, pera, Umbanda, Ubanda, antes de 15 de novembro de 1908. Então, é de fato possível afirmar que há registros do termo e da prática e da religião, Lucena, antes de 15 de novembro de 1908?
Sim, claro. Eu acho que a gente tem que começar da etimologia da palavra, né? É importante quando a gente fala de Umbanda, pelo menos para mim, porque eu acho que o meu ponto em tudo que eu tento escrever, tudo que eu tento construir, é claro, né? A gente está disputando esse território da religião, assim, né? Do que é Umbanda, do que é o ritual de Umbanda. Mas me parece, eu pelo menos disputo uma territorialidade, assim, né? Eu defendo que a Umbanda ela descende de uma cosmologia X. Né? Da mesma forma que, por exemplo, os candomblés Efon e, sei lá, Queto descendem de uma territorialidade Yorubá. Né? Eu disputo esse lugar de que a Umbanda descende de uma territorialidade Bantu. Né? Então, antes de discutir, né, se já haviam macumbas no Brasil em determinada data se chamando de Umbanda, é necessário dizer que essa palavra é antes da diáspora. Né? Que é uma palavra que é do quimbundo, né? Uma palavra que já tem significado religioso, já tem significado ritual para antes do século XVI. E inclusive, curioso, né, quando a gente lê África Bantu 3500 a.C., naquele capítulo sobre hospitalidade Bantu, né, as autoras elas falam... Enfim, né, a gente pode discutir depois o que é hospitalidade Bantu. Mas o que é importante para nós aqui agora é que ela cita uma prática de culto e transe com espíritos territoriais da terra, né? Ou seja, aquelas pessoas que moravam em certo lugar, e aí um especialista espiritual vai lá e descobre quem são essas pessoas, incorpora elas para atendimento ao público e cura de enfermidades, o nome disso era Imbandua, há 2000 anos atrás. Né? Que é uma palavra que está inserida no proto-banto. Né? Então várias dessas palavras que viram depois para o Quimbundo e para o Umbundo, que viram Umbanda. E claro, se esses africanos Bantu chegam no Brasil desde muito, essa palavra chega junto. E aí, para chegar no seu ponto, né, existiam práticas de macumba de antes de 1908 que se autodeclaravam Umbanda, inclusive no Rio de Janeiro. Né? Inclusive no Rio de Janeiro.
Qual é a sua percepção, Renzo, sobre a contribuição ou não do primeiro congresso para o entendimento da Umbanda? Principalmente do termo, né, que muito se disputou ali.
Só pegando um pouco do que o Luciano contribuiu, é importante citar também que no livro, no dicionário Foucaults of Angola, que é de 1891, não é? E o próprio Tata Tancredo utiliza no livro As Impressionantes Cerimônias da Umbanda, ele cita o autor e ele fala que Umbanda aparece nesse livro, né, que era um dicionário da língua Quimbundo, tá? E Umbanda aparece nesse dicionário como a arte de curar, né? A faculdade, a ciência, a prática de adivinhar o futuro, adivinhar coisas com a consulta aos desencarnados. Isso é um dicionário de 1891, né? Não foi nem escrito por um brasileiro, foi escrito por um francês. Então é bem importante salientar que a Umbanda, enquanto uma religião autóctone, como uma prática autóctone dos povos Bantu, já era muito existente e antes mesmo de chegar no Brasil, né? Porque se disputa muito essa ideia de que se a Umbanda foi ou não estruturalizada, isso é outra coisa. Aqui no Brasil é um ponto, mas que de fato existia alguma expressão cultural, né? Que se é a mesma coisa que a gente pratica aqui ou não, a gente pode discutir, mas que o termo existia antes de qualquer aparição, de qualquer padre, existia, né? Enfim. Mas em relação ao Congresso, é um fato de que o Congresso ocorre num momento bem oportuno, né, da história do Brasil. O Gui vai saber falar melhor do que eu sobre isso, mas sem dúvida alguma, era um momento em que a criação de uma identidade brasileira estava sendo buscada, sobretudo pelo Estado, né, pelo governo regente à época. A gente fala sobre 1941, então a gente está falando sobre o Estado Novo, o regime varguista. E essa identidade brasileira ela era disputada tanto no campo acadêmico quanto no campo institucional, mas também por movimentos que, apesar de semelhantes, eram um pouco dissentes. E aí a gente pode citar, por exemplo, o Oliveira Viana, que defendia uma forma de branqueamento da população negra brasileira através da miscigenação, diferentemente do que defendia o Renato Kell, por exemplo, que acreditava que a separação total né, das pessoas negras, enfim, das pessoas não brancas como um todo, das pessoas brancas, era a forma de buscar a evolução para o Brasil. E o Congresso vai na mesma pegada do Oliveira Viana, porque o Oliveira Viana, ele defendia que quando você se introduz dentro da população negra e você faz com que eles devagar, né, vagarosamente, venham a se degradar, a se degenerar por práticas, por relacionamentos entre outras pessoas, enfim, daqui a algum tempo, depois de um tempo do início desse processo, a população negra ela seria inferior à população branca, isso no contexto brasileiro. E é justamente isso que a gente vê no Congresso, porque, apesar de assumirem a maior parte dos congressistas, salvo engano, apenas o que não assumia, que a Umbanda tinha origem em África, foi o Diamantino Fernandes, e apesar disso ele dizia que a Umbanda chega no Brasil através de África, apesar de não ter origem lá, porque ele acreditava que tinha surgido na Lemúria, né? Enfim, mas essa gente, sobretudo a Marta Justina, ela vai falar que toda religião tem origem em um país. A Umbanda teria origem na África. A África não é um país. Mas, além disso, ela diz que era necessário que a Umbanda recebesse a luz da civilização, né, através do espiritismo, a fim de derrocar todas as práticas ditas atrasadas e bárbaras dos povos africanos. Então, eu penso que esse momento do Congresso, ele se assemelha muito com o que contribuiu o Oliveira Viana para os pensamentos da época, porque a intenção deles era definitivamente se introduzir na prática e moldá-la de dentro para fora. Só para poder encerrar, no dia 2 de abril, no Rio de Janeiro, foi deflagrada uma operação, né, pela DGI, que era a delegacia, enfim, da época, na qual um delegado chamado César Garcês, né, contando com o apoio do Filinto Miller, declarou guerra às macumbas no Rio de Janeiro, né, algo que ele chamou como Blitzkrieg à macumba. Blitzkrieg foi uma tática de guerra usada pelos nazistas, né? Enfim, mas ele, em uma entrevista, quando contestado da legitimidade dessa operação, né, ele responde que a operação não era uma perseguição ao espiritismo, que tinham maravilhosas pessoas e competentes pessoas para representá-lo. Essa operação era uma perseguição à macumba, ao baixo espiritismo à macumba, que nada mais fazia do que desvirtuar os valores do espiritismo. E aí ele encerra dizendo: a nossa operação, portanto, mais ajuda o espiritismo do que atrapalha. Isso é em abril de 1941. Em setembro de 1941, quando acontece o Congresso, se tem a necessidade de pontuar o que é Umbanda e o que não é. E o que não seria Umbanda? Justamente as macumbas. Apesar dessas Umbandas se auto-intitularem, Umbanda, que o Nóbrega da Cunha, em 1923, quando ele visita os terreiros da Umbanda, de Macumba, no Rio de Janeiro, ele visita um pai de santo que se situava na rua Araújo Leitão, no Engenho Novo, lá no Rio de Janeiro. Ele cita que o pai Quintino praticava a linha de macumba mais famosa do Rio de Janeiro, que seria justamente a Umbanda. Isso em 1923. Então, eu acho que o Congresso vem nessa intenção mesmo de declarar uma guerra, como o Filinto Miller e o César Garcia tinham dito, e para eles pouco importava se a violência fosse utilizada contra o corpo, né, dos praticantes de macumba, de uma Umbanda não branca da época até então.
Eu acho curioso como o primeiro Congresso, quando você chega ao final daquele documento, daquela ata, parece que ele disse e ele não disse muita coisa. Parece que ele foi uma disputa em dois campos, territorial e semântica, e etimológica. Então, ao primeiro, se observa a discussão entre Umbanda, Alabanda, Umbanda do sânscrito, e aí tenta-se traduzir uma observação semântica para um termo, e ali se trazem palavras, se trazem histórias, se trazem devaneios, para tentar explicar o que é Umbanda. O termo. Em segundo ponto, a sua origem. Não, porque ela vem da Lemúria, porque ela vem da Atlântida, porque ela vem da África. Mas do Egito. Como se no Egito fosse essa Cleópatra hollywoodiana, branca, da TV Band, em que em nenhum momento tivesse traços negros. Então, em algum momento, as pessoas discutem a territorialidade da origem da Umbanda e o termo em nada se diz a partir disso. Ainda assim, a grande questão sobre o primeiro congresso é: Pai Guilherme, por que motivo em nenhuma linha do congresso se cita Zélio de Moraes, se ele, há muito tempo, segundo o mito, havia inventado a Umbanda?
É interessante pensar que, às vezes, também a gente dá ao Zélio mais importância do que ele teve naquele momento do primeiro congresso. No dito primeiro manual de Umbanda, que é escrito em 32 pelo Léo de Souza, Léo de Souza é filho de santo do Zélio de Moraes, ou médium da casa do Zélio de Moraes, que seja. Então, logicamente, ele vai falar sobre aqueles costumes da atenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Em 41, o que está em jogo não é mais a centralidade do caboclo das sete encruzilhadas no processo. Aquilo que o Congresso faz é reunir tendas que coadunam dos mesmos valores da branquitude, que se intitulam inclusive como Umbanda Branca, ou Espiritismo de Linha de Umbanda e Demanda, ou Espiritismo de Linha de Umbanda Branca, para tentar formar aquilo que seria uma origem histórica que não é jogada para o Zélio de Moraes, é jogada para uma Lemúria, para algum lugar mítico, para o Oriente, e o Oriente também entra nessa história. Dentro, faz muito sentido, porque as escavações, né, nos sítios arqueológicos, dentro da história a gente fala, né, a história antiga, ela ganha voga, né, na academia ali em mais ou menos em 1920, 1910, as pessoas estão nos sítios arqueológicos na Mesopotâmia, no Egito. Então, quando a gente estuda lá no ensino médio, por exemplo, a história do Oriente Próximo, não é Mesopotâmia, Egito, é por causa disso, porque tem uma cadeira, porque as pessoas elas começaram, e esse Oriente fantasioso entra na cabeça das pessoas também, não é? Então o primeiro congresso joga uma origem para não sei quantos mil anos atrás, o primeiro congresso tenta intitular, não é, as práticas que seriam corretas das práticas que seriam erradas, né? E esse é um ponto fundamental para a gente pensar nessa disputa. Umbanda no século XX é um termo em disputa, e a gente não pode esquecer disso, e ainda hoje é um termo em disputa.
Ainda hoje há pessoas que tentam dizer ou desarticular o termo, dizendo que é alabanda, que quem disse isso foi um malaio. Ainda hoje é possível encontrar essa?
Com certeza, com certeza. Ainda hoje Umbanda é um lugar de disputa. E nos anos 40 e 50, isso ganha muito corpo, essa disputa ela ganha muito corpo, com uma separação da Umbanda branca, daquilo que o Tata Tancredo vai defender, junto com outras pessoas. Então, Tata Tancredo é fundamental na história do Omolocô. Mas ele tinha pessoas, junto com ele, que praticavam as mesmas práticas dele, que não surgiu em 1950, obviamente. O Omolocô, ele vem de antes, não é? E o Omolocô se defende em 1950, o Renzo pode até falar melhor, mas como Umbanda. Tanto é que os livros do Tata Tancredo falam sobre Umbanda, né? Uma Umbanda Molocô, que vem dos Lunda Kiyoko, da África, né? Então, ali no congresso, né, de espiritismo de Umbanda, o que está em voga é um grupo, que não é o grupo do Zélio. É um grupo ligado ao Zélio e ligado principalmente à tenda espírita Mirim, que naquela época era muito maior do que a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, recebia muito mais pessoas, e que os delegados, principalmente os delegados ali do Congresso, que estavam, né, dando base para o Congresso, eram ligados à vertente da tenda espírita Mirim, do Benjamin Figueiredo, que vai estar ligado ao esoterismo, à alta magia,
que
ao
vem
espiritismo.
De uma família, que vem de uma família espírita, o avô do Benjamin Figueiredo tem um centro espírita, não é isso, Luciana? Tem um centro espírita. Falou sobre centro espírita, aquela ideia de o Zélio, no 15 de novembro de 1908, teria ido à recém-fundada Federação Espírita de Niterói. Tem essa federação lá? Você foi lá? Ah, então. Ele teria ido lá na atual Federação Bezerra de Menezes e teria ali manifestado algo. Você já encontrou algo que possa comprovar, visto que nós estamos falando do campo da ciência, contudo presume uma falsibilidade para que se torne um fato credível, a ciência. Vocês já têm encontrado, vocês já encontraram algo que comprove a ida de Zélio até essa federação? No 15 de novembro? Já encontrou, Lucena? Na ata, o nome do Zélio lá na ata?
Esse lugar está até em disputa, né? Se realmente havia esta federação, aquela EPA naquele lugar.
E é interessante porque o Giumbelli, se eu não me engano, é o Giumbelli que afirma que na federação não havia esse lugar que Zélio teria saído para pegar a flor para colocá-la. Não tinha flor. Era um prédio, era um espaço sem quintal, sem flor. Tem hoje, ô Renzo?
Eu, honestamente, não sei onde que se localiza hoje a Fundação Bezerra de Menezes, mas interessante isso que você perguntou, porque tem um ensaio, salvo engano, chama-se Das Macumbas à Umbanda. Né?
Henrique
Oliveira.
Mota.
Oliveira Mato, sei lá, não lembro.
É isso. Vai aparecer nos
créditos. É, não lembro. Mas ele afirma, categoricamente, que, primeiro, não existia na ata número 1, né, que abarga esse tempo específico no qual nós estamos falando, 1908, até a década de 10 como um todo, não existiu, né, nenhuma reunião no dia 15 de novembro. E, além disso, há um processo de mistificação dessa história, porque o Henrique vai dizer, agora eu não vou me lembrar quais são os nomes que ele cita, mas ele vai dizer que a história em que se espalhou sobre essa ida do Zélio à federação dizia que o Zélio era amigo pessoal do presidente da federação e o nome desse presidente não constava nas atas como presidente. O Rodrigo Cassano, inclusive, tem uma vasta contribuição para esse debate. É uma pessoa que posso recomendar para que vocês procurem, sigam, é um cara incrível. E a Chica da Vavá, essa ancestral dele, os relatos orais a consideram uma mulher de origem Nagô, né? Proveniente ali do Morro de São Carlos, próximo ali, e ela teria sido, na tradição do Rodrigo Cassano, salvo engano, avó, né, do Tata Kainágua, que, por sua vez, foi pai, salvo engano, da avó consanguínea do Rodrigo Cassano. Né? Então, tem toda essa relação bem profunda. E não só o Tata Kainágua, não só a Chica da Vavá, como a Maria Bataió, como o Preto Honorato, que é lá de Niterói, eu puxo muito a sardinha dele, né? E diversos outros, Benedito Perna Seca, né, o Benedito Espírito Mal, ele era chamado pelos dois nomes, o próprio Tata Tancredo, Mamed, Olga, Pai Criolo, Benedita Tia Fé, né, que participou lá dos furdunços da fundação da Estação Primeira de Mangueira, e diversas outros nomes que foram importantíssimos na construção dessa identidade cultural e religiosa carioca.
Este ritmo binário predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental dedicada a Exu. Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.